Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Milionário Maulado: Surpreendentes Segredos dos Ricos, de Thomas Jaita. Stanley é um livro de não ficção e educação financeira baseado em pesquisa sociológica sobre a formação de patrimônio nos Estados Unidos. A obra ficou conhecida por contestar a imagem popular de que pessoas ricas vivem em luxo ostensivo, herdaram fortunas ou dependem de altos símbolos de status. Em vez disso, Stanley descreve um perfil mais discreto e disciplinado de indivíduos que poupam com regularidade, gastam abaixo do que ganham, controlam o consumo e tomam decisões financeiras guiadas por acumulação de ativos, não por aparência social. O propósito central do livro é mostrar que riqueza e alta renda não são a mesma coisa e que a construção de patrimônio tende a depender de hábitos consistentes ao longo do tempo. Por isso, a obra interessa tanto a quem quer entender o comportamento dos milionários quanto a quem procura um retrato realista da independência financeira. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, riqueza acumulada não é o mesmo que renda alta. Um dos pontos mais importantes do livro é a separação entre parecer bem-sucedido financeiramente e realmente acumular riqueza. Stanley mostra que muitos indivíduos com renda elevada não são necessariamente ricos em patrimônio, porque parte significativa do que recebem é consumida em estilo de vida, status e despesas correntes. Em contrapartida, muitos milionários de verdade vivem de forma relativamente simples e concentram energia em construir ativos ao longo dos anos. Essa distinção é central porque desloca o foco do livro da renda anual para o balanço patrimonial. O autor sugere que a pergunta decisiva não é quanto alguém ganha, mas quanto consegue reter, investir e preservar. Isso ajuda a explicar por que profissionais comuns, empresários modestos e até assalariados disciplinados podem alcançar patrimônio expressivo. O livro, assim, desmonta o mito de que a riqueza depende apenas de salário alto, formação acadêmica ou aparência de prosperidade. A lógica apresentada é acumulativa, não glamourosa. Riqueza nasce mais da retenção consistente do que da exibição de consumo. Em segundo lugar, frugalidade e gasto abaixo dos ganhos como base do patrimônio, a obra insiste que o comportamento financeiro dos milionários pesquisados é marcado por frugalidade, autocontrole e preferência por viver abaixo das possibilidades. Isso não significa avareza, mas uma relação funcional com o dinheiro primeiro poupar, depois investir, e só então consumir o excedente com critério. O argumento do livro é que esse padrão cria margem para crescimento patrimonial, porque evita que a renda seja continuamente absorvida por despesas supérfluas. A frugalidade aparece como um hábito estruturante, e não como um sacrifício pontual. Stanley mostra que muitos ricos evitam trocas frequentes de carro, luxo ostensivo e decisões de compra guiadas por status. Em vez de tratar o consumo como sinal de sucesso, eles tratam o consumo como uma variável a ser controlada. Essa perspectiva é útil porque reposiciona a disciplina financeira como uma prática cotidiana e não como uma ideia abstrata. O leitor entende que o patrimônio costuma ser consequência de escolhas repetidas, nas quais o autocontrole pesa mais do que a demonstração pública de riqueza. Em terceiro lugar, a origem da fortuna é esforço próprio, carreira e pequenos negócios. Outro eixo forte do livro é a origem da riqueza. A pesquisa apresentada por Stanley aponta que a maior parte dos milionários americanos construiu o próprio patrimônio por meio de trabalho-carreira, empreendedorismo de pequeno e médio porte e disciplina de poupança. O texto enfraquece a crença de que a fortuna vem principalmente de herança ou de grandes empresas espetaculares. Na prática, o livro mostra um universo mais comum e menos dramático profissionais liberais, comerciantes, donos de negócios locais e trabalhadores com alto grau de persistência. Isso tem implicações relevantes porque torna a riqueza mais compreensível e menos excepcional. Em vez de depender de uma narrativa de sorte extraordinária, a obra apresenta um modelo baseado em esforço prolongado e escolhas consistentes. O autor também sugere que muitos desses milionários começaram em posições sociais comuns e foram acumulando ativos ao longo de décadas. Para o leitor, essa abordagem oferece um retrato mais concreto da mobilidade financeira, especialmente porque relaciona riqueza a comportamento repetido. não a eventos isolados ou a grandes apostas. Em quarto lugar, o papel de educação financeira, investimento e disciplina familiar. O livro não trata apenas de poupar, mas de como a poupança se transforma em patrimônio. Stanley enfatiza a importância de investir com critério e manter hábitos financeiros estáveis por longos períodos. Nesse contexto, a educação financeira aparece como um instrumento prático de acumulação, não como conhecimento teórico decorativo. O texto também chama atenção para a maneira como famílias ricas lidam com dinheiro, inclusive na educação dos filhos. Segundo a obra, muitos milionários evitam criar dependência excessiva e preferem não expor cedo os filhos ao volume total do patrimônio familiar. Essa escolha busca preservar autonomia, responsabilidade e maturidade financeira. O livro sugere que riqueza duradoura exige organização familiar, planejamento intergeracional e comunicação cuidadosa sobre dinheiro. Assim, a fortuna não é apresentada apenas como um resultado individual, mas como algo sustentado por rotina, valores e decisões domésticas coerentes. Essa abordagem amplia o alcance do livro, porque o afasta de uma visão puramente técnica e o aproxima de uma discussão sobre cultura financeira dentro da família. Por último, uma pesquisa sobre hábitos reais, não um manual de fórmula rápida. O diferencial do livro está no método. Em vez de oferecer uma receita mágica para enriquecer, Stanley apresenta uma investigação sobre comportamentos observados entre pessoas ricas. Isso faz da obra um estudo analítico sobre hábitos, padrões de consumo e decisões financeiras, mais do que um guia passo a passo. Essa característica é relevante porque evita promessas simplistas e convida o leitor a observar a riqueza como fenômeno social e comportamental. Ao mesmo tempo, a abordagem tem uma consequência prática: o foco recai sobre mudanças concretas de conduta, como controlar gastos, poupar de forma contínua e investir o excedente com paciência. O livro é especialmente valioso para quem quer repensar suas crenças sobre riqueza e status, porque mostra que o caminho mais frequente para o patrimônio não é espetacular, mas consistente. Ele se distingue de obras mais motivacionais por sustentar suas conclusões em padrões observados, ainda que em linguagem acessível. Isso lhe confere força explicativa e utilidade para leitores que preferem entendimento realista a fórmulas instantâneas. Em conclusão, este livro vale especialmente para leitores que desejam entender riqueza de forma prática, sem romantização, seja para começar a organizar a vida financeira, seja para revisar hábitos já consolidados. Ele é útil para profissionais assalariados, autônomos, pequenos empresários e qualquer pessoa que queira construir patrimônio com disciplina de longo prazo. Também interessa a quem busca uma visão mais realista sobre milionários, porque o livro desmonta o estereótipo do rico ostentador e mostra um perfil muito mais comum, baseado em frugalidade, controle de gastos e acumulação constante. Comparado a outros livros do gênero, o que o distingue é o fato de não oferecer uma fórmula motivacional nem uma promessa rápida de enriquecimento. Seu valor está na pesquisa comportamental e na capacidade de mostrar que a riqueza costuma nascer de hábitos repetidos e não de eventos extraordinários. Por isso, a leitura rende tanto insight intelectual quanto orientação prática. Ela ajuda o leitor a identificar onde o dinheiro está sendo perdido e como o patrimônio se forma de maneira silenciosa ao longo do tempo. Se você quiser apoiar Thomas J. Stanley, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!